regem o exercício do direito de autor e direitos conexos que se encontram na Diretiva 2019-789, corre o risco de se tornar uma transposição de praticamente copiar e colar, pois o prazo limite para a sua transposição terminou a 7 de junho de 2021, encontrando-se neste momento aberto pela Comissão Europeia contra Portugal um procedimento de infração pela não transposição da diretiva. Para além disso, a PPL 113-14 da Terceira, que pretende transpor esta diretiva, que estabelece normas sobre o exercício do direito de autor e direitos conexos, aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à retransmissão de programas de televisão e de rádio, não é acompanhada por qualquer documento que eventualmente a tenha fundamentado, não tendo sido referido pelo Governo quaisquer consultas que tenha realizado. Como resulta da exposição de motivos desta PPL, não podemos deixar de concordar que ela seja submetida à consulta pública. Contudo, não podemos também deixar de verificar que a mesma deveria ter sido feita em data anterior à data limite para a transposição da diretiva. Com a ultrapassagem do prazo de transposição, prevemos que todo o processo seja feito de uma forma apressada e sem o cuidado que é devido a estas matérias, algo com o qual não podemos compactuar. Senhoras e senhores deputados, a proposta de lei do Governo, tal como está, será um veículo de expoliação dos rendimentos dos artistas a favor de produtores e de distribuidoras multinacionais, que nem sequer pagam impostos em Portugal. O nosso voto será, pois, contra. Em sede de especialidade, não deixaremos de dar o nosso contributo para que a transposição ocorra da melhor forma possível, assegurando o respeito pelos direitos de autores e dos artistas, intérpretes e executantes. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados, o Governo apresenta hoje uma proposta de transposição da Diretiva UE 2019-789 sobre o exercício do direito de autor e direitos conexos no que concerne a determinadas transmissões em linha e à retransmissão de programas. Isto depois de um puxão de orelhas da Comissão Europeia no dia 26 de julho. Esperemos que, Senhoras e Senhores Deputados, ao contrário do que aconteceu noutros processos de transposição bem recentes, não seja este mais um caso de uma transposição cega, à pressa, e que adicione mais contradições e aspectos negativos ao texto original. A inovação no setor digital é um fenómeno acelerado e tem mudado constantemente as formas de comunicação, partilha, consumo e mesmo de comportamento. As tecnologias digitais têm o potencial de melhorar o acesso à informação e à cultura, podendo contribuir para o acesso a maior variedade de produtos e serviços, sejam eles públicos e ou comerciais. O PCP não ignora o potencial da digitalização, como também não ignora que a sua concretização no quadro do capitalismo poderá trazer consequências profundamente negativas. Assim, o mercado único digital tem sido, na verdade, um instrumento promotor das desigualdades entre Estados-membros, degradando a produção nacional no nosso país. Aliás, na medida em que grande parte do tecido empresarial tem de fazer face à concorrência europeia e à brutal desigualdade de circunstâncias perante a hegemonia das multinacionais, é fácil perceber o dano que pode ser causado aos mais fracos, aos mais pequenos, às micro, pequenas e médias empresas, de todas as áreas, inclusivamente na cultura e na comunicação. É neste contexto que devemos analisar a presente proposta, uma vez que ela se enquadra num pacote de textos legislativos que pretendem dar resposta à construção de um mercado único digital pela União Europeia. Ela não pode ser também desligada de outra legislação conexa com aspectos profundamente negativos, nomeadamente a Diretiva dos Direitos de Autor no Mercado Único Digital, que passaremos a discutir daqui a pouco. Um dos aspectos a considerar é precisamente a confirmação recente e, sobretudo, muito notória em tempos de epidemia, de que as plataformas em linha são promotoras de monopólio e de fortalecimento do poder de mercado nas empresas multinacionais. Tendo em conta todos estes elementos, o PCP considera que a proposta não é a mais positiva de todo para os autores e criadores de países mais pequenos, como Portugal, e não representam um instrumento que contribua para a disseminação, para a partilha, para o acesso de conteúdos culturais e não garante, efetivamente, aquilo que é uma justa remuneração aos autores. Ficam por resolver problemas, injustiças e insuficiências ao nível do reforço e da salvaguarda da cultura, da diversidade cultural e do multilinguismo, dos bloqueios geográficos no acesso a programas em português e, pelo contrário, daquilo que nós conseguimos ver e descortinar por aquilo que tem vindo a ser a opção tomada. Esta proposta acaba mesmo por respaldar os interesses de grandes operadores privados e da grande indústria cinematográfica, dificultando ainda mais a vida de quem trabalha nesta área no nosso país. A transposição proposta pelo Governo não resolve, deste modo, os problemas de fundo, pelo que o PCP não a poderá nem irá acompanhar nos seus moldes atuais. Interviremos em sede de especialidade para defender precisamente aqueles que mais fracos são neste tipo de processos. Neste caso, autores, artistas, criadores, intérpretes, executantes, jornalistas, utilizadores, aí estaremos a intervir em sede de especialidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa não dispõe de mais nenhuma inscrição, portanto, vamos passar ao encerramento. Está inscrito? Como é que se chama?
Paulo Rios. Não estava inscrito.
Como é que se chama?
Paulo Rios.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu sei que desta vez o documento não vem do seu gabinete, mas o secretário é seu, tem que responder por ele até ao fim. E, de facto, há um processo, este processo é talvez o processo de maior atrapalhada que nós vivemos este ano aqui no Parlamento. Dado que o PAN impediu a discussão conjunta dos dois pontos, nós faremos na primeira uma apreciação formal deste processo e, na segunda, uma apreciação substancial do que está aqui em causa. Mas, de facto, esta atrapalhada, Sra. Ministra, começa logo com o facto de todos sabermos e sabíamos que o Governo tinha 2 anos para transpor esta diretiva. Sabia e foi avisado. Já tinha havido um problema destes na primeira diretiva do audiovisual, que também essa resvalou no tempo, e o PSD até fez uma coisa que não é comum. Em maio, face à iminência de terminar o prazo, pedimos a audição de várias entidades do setor, talvez com isso tentando impor ao Governo uma maior celeridade. Mas não aconteceu, o Governo falhou o prazo, tivemos um procedimento contra nós, mas nem assim apareceu a necessária transposição. Em setembro, o Governo prometia trazer-nos esse diploma, após o qual ou durante o qual teríamos uma consulta pública. Não houve consulta pública, o documento chegou ao Parlamento sem consulta pública, o documento chega ao Parlamento sem o Governo sequer dizer quem é que consultou, mas a atrapalhada não fica aqui. A atrapalhada continua porque o Governo traz um pedido de autorização legislativa, que passado uma semana muda para proposta de lei, passado uma semana muda o texto e depois até faz mais. Num documento e numa iniciativa desta complexidade, o Governo dá-se ao luxo de pedir uma urgência que permitiria abrir e fechar este debate no mesmo dia, as 3 fases no mesmo dia, como se este documento e esta iniciativa fosse suscetível, com responsabilidade, de ser discutida num só dia. Bem, o PSD e bem o pôs a tal facto e, portanto, aqui chegamos. E quando aqui chegamos, Sra. Ministra, o que há para dizer é o seguinte. Em relação às propostas do Governo, obviamente que o PSD não vai aceitar, já não aceitou em Conferência de Líderes e não vai aceitar fazer esta discussão à pressa. Porque o Governo não pode fazer o mal e a caramunha, que é eu chego tarde e porque chego tarde o Parlamento também não faz o trabalho dele porque eu estou com pressa. A pressa do Governo agora vai ter que esperar porque é a nossa vez e nós vamos ser responsáveis. E, portanto, o PSD não abdicará, 1, de fazer as audições que têm que ser feitas, 2, recolher os contributos, 3, participar na discussão por forma a melhorar este documento, que estamos certos, conforme já aconteceu no outro, poderá igualmente acontecer. Dizer também à Sra. Ministra o seguinte, achamos desde logo, e falaremos já sobre isso, que esta transposição nos surpreende por 2 motivos. A primeira é porque é tímida. É tímida, é muito pouco arrojada, segue muito perto da diretiva e dá vontade de perguntar se era 2 anos para isto, já podiam ter feito há mais tempo. Mas tem uma outra coisa que nos provoca alguma perplexidade. Como é que o Governo, o mesmo Governo, que há 15 dias nos entrega um pedido de autorização legislativa pedindo ao Parlamento 180 dias para legislar sobre este tema, passado 15 dias tem o tema completo, o documento completo e até se propõe fechá-lo e votá-lo sem discussão. Como é que isto é possível, Sr. Ministro? Obrigado, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É um facto que o prazo efetivamente passou, mas há uma coisa que o bom senso nos obriga, é que se há 22 países onde esta situação aconteceu, no mínimo, alguma cautela o debate deve exigir. Alguma cautela o debate deve exigir. A proposta de lei de transposição da diretiva que agora discutimos, ainda que circunscrita a uma questão concreta e encerrada, de facto, neste caso, a muita tecnicidade, insere-se, na verdade, numa discussão bastante mais ampla e necessária, imposta pela evolução tecnológica e pela sua consequência no mercado e nos serviços de audiovisual. A proteção dos direitos de autor e dos direitos conexos, historicamente exigente, ganha contornos de especial complexidade na era digital e na tipologia de serviços disponibilizados e comercializados globalmente. Especialmente porque, e isso é positivo, a tecnologia tem permitido que a produção sempre crescente de conteúdos seja mais facilmente disponibilizada em diferentes latitudes e com acesso quase permanente. Tratando-se de uma matéria eminentemente técnica e sem prejuízo das opções legísticas adotadas, a transposição discutida neste ponto é bastante fiel ao texto da diretiva, como aqui já foi dito, garantindo a proteção de titulares de direitos sobre obras em face do desenvolvimento tecnológico e ao aparecimento de novas formas de acesso a conteúdos e não, como foi dito, por uma questão de tempo ou de prazo de transposição. A proteção que aqui se regula será aplicável a determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e a retransmissões de programas de televisão e rádio, alterando-se, consequentemente, a Diretiva 93 de 83, a diretiva que primeiramente geriu estes processos. Assim, melhora-se o acesso transfronteiriço a um maior número de programas televisivos e radiofónicos, facilitando o apuramento dos direitos para a prestação de serviços em linha e estabelecem-se regras relativas à transmissão de programas de rádio pelo processo de injeção direta. Não deixando de ser relevante, a verdadeira discussão sobre direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital faz-se, sobretudo, na transposição da Diretiva 2019-790, que discutiremos no ponto seguinte. A evolução tecnológica obriga cada vez mais à proteção dos conteúdos e, por isso, à regulação dos suportes, mas também à regulação da transição de conteúdos. Se o suporte evolui, a regulação necessariamente tem que se adaptar. E é aqui que começa a discussão que realmente importa fazer. O esforço de regulação, seja no âmbito dos direitos de autor, seja da própria produção de conteúdos, quase sempre é acompanhado por uma vaga de fundo que anuncia o apocalipse. Aliás, o próprio processo de transposição destas diretivas quase sempre vem anunciar o fim do mundo nestas áreas, o que é uma coisa que evidentemente não se tem verificado. O fim da internet, o fim da livre produção de conteúdos, o fim da partilha livre, o fim das plataformas de partilha. Aliás, há um ano, sensivelmente, a propósito da diretiva sobre os serviços de comunicação audiovisual, não foi diferente. E talvez possamos hoje anunciar, até com espanto para alguns, que o cinema português não morreu, que os conteúdos em língua portuguesa não morreram e, portanto, como foi vaticinado na altura, nada disso efetivamente aconteceu. Da mesma forma, na discussão global, ou mais global, das propostas de lei 113 e 114, não haverá o fim da internet, nem de nenhuma plataforma deste ou daquele tipo. Haverá sim, sem dúvida, regras que protegem os direitos de autor, que protegem os criadores, que protegem os serviços conexos e todos os profissionais que, de alguma forma, contribuem para essa produção. Basta recordar que a realidade dos suportes físicos não terminou por ter sido sujeita à regulação, como todos recordam. Façamos, por isso, uma discussão serena destes pontos, porque é aquilo que realmente importa nas fases que aí venham. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o debate sobre este ponto. Vamos passar ao encerramento.